Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando mais uma mesa, o podcast mais querido do GE, que durante a Copa é transmitido ao vivo todos os dias com o melhor resumão do que aconteceu na Copa do Catar, na rodada. Aqui tem informação, tem opinião, tem bastidores. Vem com a gente. Acabou o último jogo, você já sabe, você encontra a gente por aqui e nosso papo depois fica disponível no formato podcast, do jeito que você já está acostumado, nas melhores plataformas, né? O A Mesa já consagrado. Hoje comigo, mais uma vez, nosso parceiro aqui, Pedro Moreno, para falar de Brasil, classificado para as oitavas de final, depois de vencer a Suíça por 1-0. Agora a gente tem aquela dúvida, quem que a gente vai pegar para a próxima fase? A gente vai avaliar isso com vocês, vamos tratar dessas possibilidades aqui numa mesa. Tivemos mais cedo também dois jogos sensacionais. Gana vencendo a Coreia por 3-2. Camarões empatando com a Sérvia em 3-3. Outro jogo épico dessa Copa do Mundo. A gente vai falar do jogo que terminou agora há pouco também. Terminou de um jeito meio polêmico aí. Vitória de Portugal por 2-0. Portugal também classificada já para as oitavas. Então nós temos França, Brasil e Portugal. Essas seleções já garantidas, independentemente do resultado da terceira rodada. Obviamente, né, Pedrão, já te dando um boa noite, bem-vindo mais uma vez ao A Mesa, já vou te perguntar logo do Brasil, essa vitória por 1-0 diante da Suíça. O Brasil não ganhava os primeiros dois jogos, né, da fase de grupos desde 2010, então legal, bom prenúncio aí para nós. E o jogo começou naquele ritmo mais lento, chegou a dar uma irritada na gente no primeiro tempo, né? Uma Suíça que parecia super confortável com o empate. Acho que não finalizou nenhuma vez no gol a Suíça. Chegou próximo disso, mas no gol mesmo, o Alisson nem suou nesse jogo. No segundo tempo, o Tite promove algumas mudanças e aí a gente viu um Brasil melhor. E conquistamos essa vitória com um golaço do nosso xerifão Casemiro. Então eu já passo a bola para você para saber se você gostou do que você viu, apesar de todas as dificuldades, especialmente no primeiro tempo. Boa noite para você, Pedrão.
Tudo bem, Jô? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente na Central do GE, no podcast também. Era um jogo, a gente tinha conversado isso aqui ao longo da semana, né? Eu imaginava exatamente um jogo muito difícil para o Brasil, até em termos de espaço, mais difícil do que foi contra a Sérvia, porque a Sérvia é uma seleção que tem mais qualidade técnica, pode agredir mais, sai mais para o jogo do que a seleção da Suíça. E como eu já tinha falado, a Suíça não precisava vencer mais no grupo para conseguir se classificar para a próxima fase. Como assim não um empate contra a Sérvia classifica a seleção da Suíça para a próxima fase. Então, era imaginado que seria uma Suíça muito fechada, como foi, com uma linha de 4 lá atrás, uma linha de 5 no meio-campo, cedendo pouquíssimos espaços para a seleção brasileira, e aí acho que foi a grande dificuldade da seleção brasileira, né? Sem, com a ausência do Neymar, que independentemente de qualquer coisa, é o jogador mais criativo dessa seleção brasileira. O Brasil teve uma dificuldade, acho que o Tite... Difícil a gente falar que ele errou na escalação, mas acho que com o desenho do jogo se mostrou que a melhor opção de fato era o Rodrigo como titular e não o Fred. Tanto é que o Brasil melhora no segundo tempo a partir das alterações com a entrada do Rodrigo ali por dentro, e imagino até inclusive que o Rodrigo deva ser o titular no jogo do Brasil, que encerra a participação na primeira fase contra Camarões. Então a gente viu um Brasil com muita dificuldade conseguir articular, assim como foi também no primeiro tempo contra a seleção da Sérvia, mas no jogo de hoje o Brasil tinha menos espaços ainda, né? E era um time que estava sofrendo ainda mais com a questão da criação. Então a gente viu o Richarlison mais uma vez encaixotado entre os zagueiros, com muita dificuldade de participar do jogo. O próprio Paquetá também não conseguiu fazer esse papel de articulação. O Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, as bolas que pegava também, sempre com dobra de marcação. O Rafinha do lado direito da mesma forma. E o Fred não conseguiu ser esse jogador de chegada na área, até porque não tinha nem esse espaço entre linhas para ele ocupar. Então foi uma seleção que no primeiro tempo basicamente não conseguiu produzir. No segundo tempo não, no segundo tempo, a partir das alterações, a entrada do Rodrigo, que é um jogador que é muito inteligente, consegue, como foi no lance do gol, na jogada de um toque ele conseguiu deixar o Casemiro ali em situação de finalização, e aí o Brasil conseguiu ir criando algumas oportunidades. A gente vai falar mais a fundo na sequência, mas só para destacar aqui, partida incrível do Casemiro, partida incrível do Thiago Silva, partida incrível do Marquinhos. Você citava que a seleção da Suíça não finalizou na direção do gol. Na verdade, o Brasil, até o momento, em dois jogos, não sofreu nenhuma finalização na direção do gol. O Alisson não fez nenhuma defesa. E a gente está falando de dois adversários, que são os dois adversários mais difíceis do grupo, de um grupo complicado, que é o grupo do Brasil contra a Sérvia e Suíça. Então, portanto, o Brasil ainda não sofreu finalizações na direção do gol. E que golaço do Casemiro, né? Pegando ali com o lado de fora do pé, inteligência na hora da finalização para poder pegar rápido, a bola ainda desvia ali rapidamente no jogador da Suíça, mas acho que se não tivesse desvio, não ia ter chance pro Sommer não, ia morrer lá dentro de qualquer jeito.
É, deu uma leve desviada no popô do camisa 5 da Suíça, agora me foge o nome, né, do jogador.
Akanji.
Isso, 5, isso, Akanji. Deu uma, né, raspadinha ali no popô, mas entraria de qualquer jeito. Esse chutaço, essa bala do Casemiro, um gol merecido, né? Porque ele tinha acertado a trave na estreia do Brasil contra a Sérvia, então mereceu esse gol aí, que deu uma tranquilidade pro Brasil. Ah, fez o gol no segundo tempo, e aí jogou um pouquinho mais leve. Poderia até, teve algumas chances ali, algumas criações que poderiam ter terminado em gol, mas tudo bem, conquistamos a vitória, estamos classificados para as oitavas de final, e a gente vai falar muito desse jogo, mas antes da gente continuar a nossa análise aqui, Pedrão, vamos chamar aqui a opinião do nosso titular aqui do podcast, do A Mesa, PVC, que, claro, acompanhou a partida lá direto do Catar, e manda para a gente aqui as suas impressões dessa segunda partida, vitória do Brasil por 1-0 diante da Suíça.
Você reparou que foi gol do Real Madrid? Que o passe, a jogada começa com o Vinícius Júnior, passe do Rodrigo e gol do Casemiro. O Casemiro tá no Manchester United, é verdade. Mas é um gol de Real Madrid, campeão da Champions League. E é isso que mostra que a maturidade hoje tá nos garotos. Porque o Rodrigo e o Vinícius Júnior têm uma capacidade de jogar na elite que o Everton Ribeiro não tem, que mesmo o Paquetá não tem. Daí o Brasil ter melhorado no segundo tempo, ainda que tenha tido um jogo menos controlado. Repara, né? O Brasil finalizou mais no primeiro tempo. O segundo tempo ficou mais lá e cá. E ninguém vai falar em ferrolho, pelo amor de Deus, porque a Suíça teve 47% de posse de bola. 49% quando teve o gol anulado. Jogada do Rodrigo, passe do Casemiro, gol do Vinícius Júnior. É o Real Madrid na seleção brasileira.
Tá aí então, pirão do PVC. Esquece isso aí, é elite, né, Pedro?
Não, a gente tem grandes jogadores do futebol mundial, né? A gente já bateu esse papo aqui em relação, inclusive, às alterações, como que a seleção consegue trocar jogadores, substituir e, em vários momentos, até melhorar a qualidade, dependendo do dia ou da noite que esteja o jogador, como a seleção, com essas alterações, consegue, às vezes, até melhorar. Então, essa associação desses jogadores, né? Por exemplo, quando entra o Rodrigo, trabalha muito fácil essa troca de passes dele com o Vinícius Júnior. O Brasil, inclusive, teve duas excelentes oportunidades na reta final do jogo de construir um placar até um pouco mais elástico. Uma bola, primeiro, que o Vinícius Júnior recebe numa situação ali, ele e Rodrigo de 2-1, ele demora um pouquinho para fazer o passe, depois adianta um pouco demais a bola e acaba perdendo. E numa outra situação, numa bola longa, que ele consegue dar um tapinha e desviar de primeira para poder tirar o zagueiro da marcação e deixou o Rodrigo de cara pro gol, mas o Rodrigo acabou finalizando em cima do goleiro. Então, assim, são dois jogadores que têm muita facilidade de ser associado a jogadores muito novos, que a gente fala tanto, por exemplo, da seleção da Inglaterra, da seleção da Espanha, que tem uma juventude muito grande, jogadores com muito potencial, e na nossa seleção brasileira a gente tem Antony, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem o próprio Rodrigo, jogadores também com muito potencial e que a gente dá pra gente dizer que já são realidade. O Vinícius Júnior é um jogador que decidiu Liga dos Campeões. O Rodrigo é jogador que fez gol, que classificou o Real Madrid para a decisão de Liga dos Campeões. Então, são jogadores que já são realidade na prateleira mais alta do futebol mundial e agora estão tendo a oportunidade também de desequilibrar para a seleção brasileira numa Copa do Mundo.
É, vendo o ataque do Brasil ali, principalmente no segundo tempo, eu via muito a seleção olímpica, né? Campeã em Tóquio, até relembrando um dos nossos programas aqui no A Mesa, que a gente falou com o Jardine, né? André Jardine, que foi o técnico campeão em Tóquio. Antes da gente entrar um pouco mais a fundo nessas substituições que o Tite fez para melhorar o poder ofensivo do time que estava precisando mesmo, né, no segundo tempo, eu queria falar sobre as substituições, as alterações que o Tite foi obrigado a fazer antes do jogo, né, com a entrada do Militão. no lugar do Danilo. E o Militão, ele chega a falar numa entrevista pós-jogo que ele não esperava ser escalado, que ele ficou surpreso, que ele acreditava que talvez o Daniel Alves fosse o reserva imediato e não ele, assim. O que você achou disso? E o que você achou do Militão, né?
Eu acho que o Militão entregou exatamente o que se imagina que ele vai entregar. Ele não é um jogador da criação, ele não é o lateral que ajuda que ajuda tanto na criação, na qualidade, na saída de bola. Ele é muito mais o jogador que vai fechar ali para poder fazer, auxiliar nessa saída de três. Agora, incorreu num problema que a gente tinha falado em relação a isso, eu e Lozete aqui ontem, sobre a preocupação com a qualidade da saída de bola da seleção brasileira, já que do outro lado, o Alexandro também é um jogador que não tem muito esse cacoete dessa associação na saída de bola, e a gente viu que o Brasil em vários momentos teve dificuldade para qualificar essa saída de bola, por vezes tendo que baixar um dos jogadores de meio campo, ou Casemiro, ou Fred, que é uma forma diferente do que a seleção joga. A seleção joga com três jogadores atrás fazendo a saída, normalmente o Danilo é quem cola no Casemiro, e isso faz com que um dos meio-campistas vá para a última linha, formando aqui uma espécie de linha de cinco no ataque. Então, quando você tem que baixar um jogador do meio-campo para poder vir buscar para qualificar essa saída de bola, você automaticamente perde um jogador lá na frente em termos de criação. Então, assim, a gente viu o Brasil com um pouquinho mais de dificuldade para conseguir fazer essa saída de bola no jogo de hoje, mas acho que a partida dele foi uma partida correta dentro do que a gente imagina que o Militão possa entregar. Eu acho que a questão, na verdade, foi em relação ao Fred. Acho que o Fred ficou claro que não era a melhor opção para o desenho do jogo de hoje, porque se imaginava para o jogo de hoje, e pelo que foi a atuação do Rodrigo no segundo tempo, acho que ficou claro que a melhor opção seria entrar com o Rodrigo como titular. E aí, já para a gente ir adiantando, mas projetando um pouco do jogo em relação à partida contra Camarões, que a gente, imagino eu, que o Tite vá fazer uma série de alterações, dando minutagem para jogadores que ainda não tiveram oportunidade, acho que seria bastante interessante a gente ver o Rodrigo com o Bruno Guimarães. É algo que eu gostaria de ver bastante. Ou mesmo que fosse o Rodrigo junto com o Paquetá, mas dando minutos também para o próprio Bruno Guimarães, que eu acho que o Bruno é um jogador... Hoje entrou, assim, nem achei que ele fez uma grande partida, não. Ali no início, ele inclusive falou na saída do campo, né, que ficou um pouco... estava um pouco nervoso ali naqueles primeiros minutos, tendo a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Mas o Bruno é um jogador com muita qualidade, que ajuda na criação, mas também tem essa pegada na marcação, e eu acho que potencialmente pode ser um jogador aí para conseguir assumir uma vaga um pouco mais importante dentro desse time. Não sei de titular, mas acho que ele pode colocar aí bastante minhoca na cabeça do Tite.
Isso era uma das perguntas que eu iria te fazer sobre o Bruno Guimarães, se ele vira aí uma minhoquinha do bem, né? Aquela pulguinha do bem ali, uma dor de cabeça gostosa pro Tite. Claro. O cara, quando entra bem, é sempre assim. Agora, a opção do Tite em colocar o Fred, não o Rodrigo, mais conservadora, aparentemente foi uma opção mais segura para começar o jogo. E aí ele deixou o Rodrigo por uma opção de segundo tempo e foi exatamente o que ele fez?
Mas eu acho que, assim, o desenho do jogo, e a gente bateu muito nessa tecla aqui entre a estreia e esse jogo contra a Suíça, era muito difícil que o jogo não se desenhasse da forma que foi. Era muito difícil que a gente tivesse uma Suíça muito agressiva. Concordo com o PVC, não foi um ferrolho suíço, mas foi uma Suíça que basicamente se defendeu durante a maior parte do tempo. Teve a posse de bola, mas, como eu disse, não finalizou na direção do gol. Se não me engano, foram 4 finalizações na partida e nenhuma na direção do gol. Então, assim, era um time que tinha muito pouco para oferecer em termos de agressividade contra a seleção brasileira, tanto é que, por exemplo, dos principais jogadores de agressivos de saída de velocidade pelo lado direito, que é o Shaqiri, sequer entrou no jogo. Então, assim, era uma Suíça que vinha para um empate contra a seleção brasileira, e o Brasil teria a missão de conseguir furar o bloqueio da seleção suíça. Então, acho que até por conta disso e ele já tinha a opção já tinha a questão do Militão jogando lá atrás. Talvez, se ele tivesse entrado com o Daniel, faria mais sentido a opção pelo Fred no meio campo. Mas, tendo o Militão lá atrás, acho que o Rodrigo, ficou muito claro que o Rodrigo era realmente a melhor opção para começar o jogo.
Bom, vamos dar um pouquinho de sonoras, entrevistas, né, que a nossa equipe fez lá no Qatar logo depois do jogo, começando pelo autor do gol da vitória. Então, vamos ouvir o Casemiro.
O primeiro objetivo era classificar, é era um jogo que se esperava com uma defesa forte. A Suíça tem essa tradição na Europa, é conhecida por ter uma grande defesa. O Brasil teve paciência, o gol demorou a sair, mas enfim, o importante é que saiu e o Brasil está classificado, né?
Bom, antes de começar a competição, nós sabíamos que o grupo é difícil. Nosso grupo é muito difícil, cara. A Sérvia, primeiro jogo, um jogo chato, um jogo, uma seleção que sabe jogar, sabe propor o jogo. Hoje, outra vez, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, cara. Então, o primeiro objetivo, classificar, então isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, principalmente de um grupo tão difícil que era o nosso. Acho que suportamos bem, tivemos paciência. Eles, um jogo chato, né? Eles sabem, são experientes, sabem jogar o jogo, um jogo de detalhe. A gente sabia que ia ter a bola para fazer o gol e, bom, graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol.
Primeiro jogo, mas no travessão, e hoje, que golaço, hein?
Bom, primeiro foi no travessão. Hoje tive a felicidade ali de fazer um grande gol, primeiro, principalmente para ajudar a equipe, né? Acho que é o mais importante. O mais importante é ajudar a equipe.
Tá aí a palavra, então, do autor do gol, dessa vitória. Um jogador tão importante. A gente já comentou aqui várias vezes da importância do Casemiro nesse time. O xerifão refinado, elegante, que trata bem a bola e sabe chutar, e muito bem, né? Foi recompensado, o Brasil foi recompensado aí pelo talento do Casemiro hoje com esse gol, né, Pedro? Como é bom ver o Casemiro. E hoje eu tava lembrando, aí também a gente pensa assim, como eu estou ficando velha, Pedro. Eu lembro da copinha do Casemiro em 2010, quando o São Paulo foi campeão.
Experiente.
Eu lembro dele, Lucas Moura, que na época não era Lucas Moura, era o Marcelinho. Ali, né? Me dando entrevista na chuva, porque naquela copinha, como todas, né? Copa em janeiro, em São Paulo, chove pra caramba. Então eu lembro dele lá no comecinho, né? Ele acaba sendo vendido muito cedo também, sai do São Paulo muito cedo. E pra quem acompanhou a carreira dele desde o começo, é muito legal, né? Vê-lo fazer o que ele faz, assim, no Real Madrid, no Manchester e principalmente agora na seleção brasileira.
O Casemiro assim, mais do que o patamar que ele alcançou, o que mais me encanta no Casemiro é por quanto tempo que ele consegue estar jogando nesse alto nível. O Casemiro está aí há pelo menos 5, 6 anos jogando no mais alto nível, sendo um dos principais, um dos melhores, se não o melhor jogador da posição dele no futebol mundial. É um jogador que domina absolutamente o jogo na marcação, não precisa nem falar a capacidade que ele tem de cobrir espaço, de antecipação, de fazer leitura de corte, de linha de passe. Quando tem a posse de bola, um jogador absolutamente refinado, qualidade do passe, sendo passe curto, passe longo, triangulação, aproximação para apoiar o jogo, para sustentar um pouco mais o jogo, finalização de média e longa distância, bola aérea, enfim, é um jogador absolutamente completo. Então a gente tem hoje na seleção brasileira um jogador que é formidável, um dos melhores jogadores da posição. E de fato, como o Tite falou na coletiva, é um privilégio poder contar com um cara da categoria e da qualidade do Casemiro.
Com toda certeza. Vamos continuar ouvindo então, Pedrão, alguns jogadores do Brasil para falar dessa vitória. Agora é a vez do Marquinhos. A gente já elogiou aqui, você já destacou a defesa do Brasil super sólida ao longo de todo o ciclo. E nessa Copa do Mundo, o Brasil ainda não tomou gols. E muito por conta dessa dupla, Marquinhos e Thiago Silva. E o Marquinhos falou exatamente sobre isso, dessa solidez do sistema defensivo do Brasil.
A gente fica feliz, né, quando a gente termina o jogo com zero gols tomados, a gente se cumprimenta ali, a primeira coisa que a gente fala é isso, né? Boa, mais um jogo zero. Né? E é isso, a gente sabe da qualidade que a gente tem lá na frente, então se o sistema defensivo for sólido, né, for jogar um bom jogo e que a gente não tome gol, com certeza as chances a gente vai criar e pelo menos um golzinho, né, eu confio nos meus atacantes, eles vão fazer lá. Né?
Conversando aqui com o nosso produtor Pedro Suaide, o Alisson chegou até a pegar cruzamento e tudo mais, né? Mas assim, chute direto no gol não acontece. E isso se deve não aconteceu nem quando...
Citei isso agora há pouco. O Brasil, em dois jogos, não teve finalização na direção do gol. Foram 4 finalizações no jogo de hoje, 4 finalizações contra a Sérvia, mas nenhuma finalização na direção do gol.
Daqui a pouco a gente vai rodar para comentar o Vini Júnior, que fala do Neymar, que é uma preocupação dupla nesse momento, né? Porque o Neymar tá fora por causa da entorse, tá tratando, até por conta disso. O Danilo conseguiu ir até o estádio torcer, o Danilo também tá em tratamento, mas o Neymar não. O Neymar ficou no hotel E o Vini Júnior, nessa entrevista que a gente vai rodar, ele fala que o Neymar teve febre. E aí liga um alerta sobre um assunto que a gente tem falado com recorrência aqui numa mesa, são os jogadores que têm apresentado sintomas de gripe. Então, o Paquetá teve sintomas de gripe, né? Passou mal, não participou de treinamentos, o Antony ficou 2 dias afastado também, e agora a gente tem o Neymar com febre. Então, liga um alerta também. Vamos ouvir aí, então, o Vini Júnior a respeito disso.
Vini, você viu que o Neymar estava assistindo o jogo?
Sim, claro.
Já, claro,
ficou triste que não pôde vir, né? Porque tá um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível.
Vini deu uma entregadinha aí, porque eu acho que a comissão técnica do Brasil tá preocupada. O pessoal dá aquela diminuída, né, Pedro? Não, tá tudo tranquilo. Mas fizeram um teste de Covid? Não, ninguém foi testado, mas tá tudo certo. Mas assim, que tem uma preocupação rondando, tem, né?
Assim, a informação que a gente tem é que os protocolos relacionados à Covid são diferentes do que eram, por exemplo, há um ano e meio atrás, né? Então, quando o teste era obrigatório. Então, esses testes não têm sido feitos, a questão da vacina, todos os jogadores estão vacinados, então, como o protocolo mudou, então os jogadores basicamente não estão testando. Então, assim, não tem como a gente saber o que é gripe, o que é Covid, o que é... mas, assim, a gente viu o Antony em campo hoje, viu o Paquetá em campo hoje também, e a questão do Neymar é, até onde se sabe, é só essa questão da lesão do tornozelo, né?
Até agora, quando o Vini fala que ele teve febre, aí levanta uma outra preocupação, né? Pode ser que ele também tenha ficado doente. Não vai fazer muita diferença no final das contas, né, Pedro? Que a gente sabe que ele tá na recuperação aí da entorse.
Tem um tempo longo de recuperação.
Tem um tempo longo. Mas mesmo assim, eu acho que o alerta que a gente fica aqui é mais um jogador. Na verdade, a informação que eu já ouvi de gente que está no Qatar, que está com a seleção brasileira, é que 5 jogadores do Brasil teriam apresentado ali. Além desses que a gente já sabe, o Paquetá, Neymar e o Antony, que mais alguns tinham apresentado aí sintomas de gripe, né? E como o Antony, por exemplo, ficou 2 dias passando mal, a gente já fica preocupado se acontece um surto na seleção e algum jogador importante precisa ser afastado aí no momento crucial da Copa do Mundo, né? A gente sabe que vírus tem o tempo que fica incubado, aí depois os sintomas aparecem, em cada jogador, em cada pessoa é diferente, então... Obviamente que fica uma preocupação, existe uma preocupação aí com essa questão a mais, além dessas que a gente já lida aí com as lesões do Danilo e do Neymar. Eu, pelo menos, fico um pouco preocupada, para ser sincera.
Não, sim, não, a preocupação obviamente existe, né? Mas a gente fica na torcida para que
não seja
nada, nenhum tipo de surto, porque a gente já tá com preocupação mais que suficiente aí, 2 jogadores importantes com lesões complicadas aí na sequência da Copa do Mundo. Nosso departamento médico já tá com muito problema para resolver.
Né? Pois é, espero que não seja nada. Boa recuperação pro Neymar, que ele não tenha mais episódios de febre também. Agora, nessas alterações todas que o Tite fez, né, tirou o Richarlison, botou o Gabriel Jesus, tirou o Rafinha para colocar o Antony, não tinha espaço para o Pedro? Não é uma alteração que poderia ter sido feita nesse jogo, principalmente em como estava a partida? O Pedro seria um cara mais adequado para resolver, de repente, numa bola aérea? O que você teria feito isso, colocado o Pedro no lugar do Gabriel Jesus, lembrando que o Pedro foi o único cara do ataque que não entrou ainda, né, porque o Tite rodou todo mundo no primeiro jogo contra a Sérvia, faltou o Pedro. Hoje era o dia que ele poderia ter entrado, na sua opinião?
Eu acho que a alteração do Pedro era aquela última lá do Teles, que por conta do cansaço do Alexandre, eu acho que aquela alteração era a alteração do Pedro, mas principalmente se o jogo permanecesse no 0-0. Como o Brasil conseguiu achar um golzinho ali, e o Tite falou em relação a isso, né, na coletiva do primeiro jogo, que ele sente que ele errou ao não ter preservado uma alteração mais para a reta final do jogo, teve que manter o Danilo ali praticamente se arrastando no final do jogo. Acho que aquela alteração poderia ter sido a alteração do Pedro se o jogo tivesse continuado 0-0. Assim, a entrada do Pedro, o Pedro poderia ter entrado no lugar do Richarlison, mas eu acho que ele optou pelo Gabriel Jesus porque, assim, primeiro que a marca, acho que ele pensou muito mais na mobilidade ali dos jogadores de frente, na associação e mobilidade dos jogadores de frente, ataque ao espaço, do que exatamente levantar a bola na área e tentar uma disputa na bola aérea, né? Até porque se a gente for pegar dos jogadores de frente da seleção brasileira e dos jogadores que estavam em campo, é um time baixo, né? Se você pegar Antony, pegar Vinícius Júnior, pegar Rodrigo, não são jogadores de estatura. Teria só o Pedro, mas para disputar no meio de três zagueiros ali, basicamente, da seleção da Suíça. Então, acho que ele pensou no Gabriel Jesus para tentar ter uma associação maior, uma mobilidade, conseguir arrastar um pouco mais, movimentar um pouco mais essa última linha de marcação da seleção da Suíça e, consequentemente, conseguir criar essas brechas, esses espaços na marcação para os jogadores de lado. A dobra na marcação, principalmente no Rafinha e no Vinícius Júnior, foi muito bem feita na seleção da Suíça. Tanto que nas situações de um contra um, quando os jogadores brasileiros conseguiam drible, conseguiam se desvencilhar, logo depois o espaço era muito curto, a cobertura já vinha em cima, já conseguia fazer essa roubada de bola. Então acho que o Pedro poderia ter entrado, mas eu também não vejo uma grande questão. Acho que ele acabou tendo um azarzinho ali, de repente, na reta final, no cansaço do Alexandre, e acabou abrindo espaço para que o Alex Telles pudesse fazer a sua estreia também em Copa do Mundo.
Quero o Pedro contra Camarões, nós já falaremos sobre isso, mas antes, a gente vai rodar aqui uma entrevista com o Thiago Silva, que ele fala exatamente dessa possibilidade do Tite, muito mais tranquilo agora e já classificado para as oitavas, ele pode fazer testes, ele pode poupar jogadores. Vamos ver o que o Thiago Silva acha sobre isso.
Tentar de botar na fogueira agora, o Brasil não ganhava duas seguidas desde 2010, estamos classificados já. Para o próximo jogo, você quer poupar ou você quer jogar?
Não, isso vai da comissão técnica. Eu acho que a gente, no tempo de hoje, a gente tem algumas coisas que influenciam muito, né? Em termos de recuperação. A comissão é muito capacitada. Eu acho que se a gente jogar o próximo jogo, o jogo seguinte das oitavas, teoricamente o tempo é menor de recuperação. Então acho que a gente tem que pensar um pouco nisso.
Tá treinando bem com o Tite escondendo o jogo, tá bem, Thiago? Obrigado.
Tem que ser.
Resumindo, o Thiago não quer jogar. Né? Ele quer jogar, mas já que o cenário é esse, vamos preservar, deixar todo mundo inteiro para as oitavas. E aí, dentro desse cenário que está se desenhando aí, Pedro, eu quero ver o teu xará. Acho que ele tem que ter uma oportunidade. E aí eu te pergunto se era o momento também do Daniel Alves, uma chance para Daniel Alves ganhar uns minutinhos nessa partida contra Camarões.
Eu acho que isso daí muito provavelmente já foi conversado, assim, acho que não acertado exatamente com os jogadores, mas já com certeza já tem essa programação, né? O Tite trabalha muito bem essa questão de prever com antecedência o que vai ser feito, o passo a passo, então isso já foi debatido. Acho que um jogador como o Thiago Silva, com 38 anos, a Copa é um campeonato de tiro curto, de 7 partidas, no espaço de 28 dias, então faz total sentido poupar alguns jogadores. Acho que o Thiago Silva deve entrar nessa preservação aí para a próxima partida. Alguns outros jogadores, como o próprio Alexandre, que saiu hoje com fadiga, talvez o Casemiro, o Richarlison lá na frente para dar espaço. Só que eu acho que o Pedro deve ter minutos contra Camarões, mas não imagino como titular. Acho que ele deve colocar o Gabriel Jesus como titular. Acho que o Antony também é uma boa opção para começar jogando. Martinelli, Rodrigo também, o próprio Bruno Guimarães. Acho que vai ser um time bastante modificado, até para você conseguir dar essa rodagem, né? Dar esses minutos. Por exemplo, o Bruno Guimarães, que eu citei aqui há pouco, falou, entrei no jogo, os primeiros minutos ali bateu o nervosismo de estreia de Copa do Mundo, no primeiro toque da bola e tudo mais. Só que hoje era um jogo que valia bastante ainda para a seleção brasileira. Contra Camarões vai estar valendo a liderança do grupo, mas vale um pouquinho menos. Então é um jogo com menos pressão para você fazer esse tipo de estreia de alguns jogadores jogadores, para dar mais rodagem para alguns jogadores. Mas acho que o Pedro, imagino o Pedro tendo minutos contra Camarões sim, mas acredito que não de início. Acho que como titular ali, caso ele comece com o Richarlison no banco, acho que ele deve colocar o Gabriel Jesus, que foi o jogador que entrou nos dois jogos no lugar do Richarlison.
Para falar do Neymar, né? A gente tem uns números levantados aqui pela nossa produção da queda de rendimento da seleção quando o Neymar não joga, de pelo menos 10%. Cai um pouquinho do aproveitamento do Brasil. Números são números, mas acho que mais do que os números, né? A gente viu de fato a falta que o Neymar faz, não só com a sua inteligência, mas para chamar marcação para tudo, né? E ficou bem claro isso, como ele fez falta especificamente no primeiro tempo, né? E como ele faz falta pro Paquetá, no rendimento do próprio Paquetá, realmente, né?
Os dois têm uma associação muito boa, né? Os dois encaixaram, assim, boa parte dos resultados positivos que a seleção brasileira teve no ciclo, principalmente após a Copa América, é muito por conta desse encaixe entre Neymar e Paquetá. Paquetá também é um jogador de entendimento muito rápido, muito inteligente, de conseguir enxergar o espaço, de mobilidade, de habilidade também individual, e quando você se associa com um jogador do nível do Neymar, obviamente isso potencializa a sua capacidade, não só coletiva, mas como individual também. Assim, acho que é normal você, quando você tem um jogador da qualidade, do nível do Neymar dentro do seu time, é normal você sentir a ausência dele. A questão é o quanto que essa ausência, ela pode ser substituível ou quanto você é absolutamente dependente dela. E a gente já viveu isso na pele nos últimos ciclos, né? Tanto na Copa de 2014 como na Copa de 2018, nós tínhamos um time dependente do Neymar. Então, assim, hoje se vê, por mais que o Neymar esteja com uma lesão grave, nessa Copa do Mundo, a gente obviamente tem a preocupação, mas não é um alarde, não se vê como um fim de mundo, porque a gente enxerga dentro da seleção brasileira, não opções, só na capacidade individual dos jogadores, mas coletivamente a gente vê um time preparado para conseguir fazer boas partidas e desempenhar um bom futebol, mesmo com a ausência do Neymar. Agora, que vai ser mais complicado? Sem dúvida vai ser mais complicado. Assim como, por exemplo, a gente não tem a garantia que se o Neymar estivesse em campo hoje, a seleção brasileira teria feito 3-0 no primeiro tempo. A gente não tem como garantir isso, mas a gente imagina que, pelo repertório dele, pela qualidade dele, que, repito, é ainda o principal jogador, a principal referência técnica dessa seleção, pudesse facilitar um pouco mais as coisas. Mas, assim, vejo como absolutamente normal. Confesso que acho 10% até pouco. Acho até pouco.
Eu acho 10%. Também. Mas eu acho que é bem o que você falou, né? Antigamente, tinha uma Neymar dependência muito grande. Hoje talvez seja menor, mas não dá para dizer que ele não faz falta de jeito nenhum. Faz e faz muita falta, e a gente espera que ele se recupere logo para continuar ajudando o Brasil na Copa do Mundo, né? Pedrão, vamos ouvir também o Tite. Tem uma imagem que chamou bastante atenção, quem acompanhou o jogo, né? Seja pela TV Globo, pelo Sport TV ou com a gente aqui no GE.globo também, viu um abraço do Tite no seu filho Matheus, né, no momento do gol do Casemiro. E o nosso repórter Rafael Zarco faz a pergunta na coletiva perguntando sobre esse abraço. Então vamos ouvir o Tite agora.
Do Matheus todo mundo sabe, não é nenhuma novidade que eu sou por excelência humanista. Antes do atleta existe o ser humano. E eu sou assim, é a minha característica. Tem gente que se identifica, tem outros que não. Acho que o técnico tem que ser de outra forma. Eu sou assim. E tem um grande profissional ali do meu lado, assim como tem o César e outros mais, que eu verdadeiramente sei da sua qualificação. Afora eu tenho a felicidade, tal qual o Ancelotti, eu acho que tem o filho dele como auxiliar, tal qual o Dorival Júnior tem como seu auxiliar, tal qual Dr. Aloir, que foi o meu médico a vida toda, tem toda a família dele que é médica. E eu tenho a felicidade de ter um grande profissional e um filho que eu amo do lado. Foi por isso.
Tá aí, então, a palavra do Tite comentando aí da participação do seu filho, né? Que é um dos seus auxiliares nessa Copa do Mundo. Agora, passando para analisar esse grupo do...
Oi, Jona.
Fala, Pedrão.
Não, só dar um pitaquinho rápido sobre essa questão que o Tite colocou sobre o Matheus, porque muito se cobrou, né? Muito se falou, e como ele disse ali, assim, a função de assistente, ela também é uma função também de muita confiança, né? Então, assim, desde que o profissional seja preparado para isso, faz total sentido. E quem... de nós da imprensa já teve a oportunidade de trocar ideia, conversar com o Matheus, a gente já entrevistou ele inclusive aqui para podcast do GE, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, um papo bastante longo sobre seleção brasileira. Dá para perceber que o Matheus é um cara mais do que qualificado para ocupar o cargo que ele ocupa, não está ali simplesmente só por ser filho do Tite. Claro que o fato de ser filho do Tite tem uma importância, porque ele tem a confiança, ele é o cara, um dos caras de confiança do Tite, mas sem dúvida é um cara absolutamente capacitado para ocupar o cargo que ele ocupa.
Tá certo. Vamos avaliar esse grupo do Brasil, então, que tem aquele famoso bololozinho que a gente adora. O Brasil já está classificado, os outros que lutem, Pedro. E, na verdade, todo mundo está vivo nesse grupo, né? Suíça está viva, Camarões está viva, Sérvia está viva, todas as seleções estão vivas. Eu queria falar desse Camarões 3, Sérvia 3, porque foi um jogo eletrizante.
Que loucura, né? Que
loucura, né? A Sérvia, Portugal, ó. Camarões fez o primeiro gol. Aí a Sérvia fez 3-1. E faltou malícia no segundo tempo. Teve uma estratégia errada, porque o que a gente viu foi a Sérvia dando condição de contragolpe o tempo todo para Camarões. E eles foram, a bola pune, né? Foi o que aconteceu.
A Sérvia tomou 2 gols de contra-ataque, se não me engano, no espaço de 5 minutos, talvez até menos.
Acho que foram 3 minutos.
Vou dar uma olhada aqui para
poder. Foi muito rápido,
Para poder confirmar. E assim, o que acabou mudando absolutamente o desenho do jogo foi a entrada do Abubakar, né? Eu tinha falado aqui.
Onde ele estava escondido, esse homem?
Não, então, eu tinha falado aqui na estreia que eu imaginava um desenho da seleção camaronesa. Com o Choupo-Moting e o Abubakar, porque o Abubakar, ele é, assim, acho que dá para jogar os dois perfeitamente, como a gente viu hoje, porque o Choupo-Moting, ele é um centroavante, jogador de referência, assim como é o Abubakar, mas o Abubakar é um jogador que tem mobilidade, que sai um pouco mais da área, que tem capacidade de atacar o espaço em velocidade, como foi, por exemplo, no lance do segundo gol. Então, eu esperava a seleção de Camarões jogando de maneira um pouco mais agressiva. Imagino que contra o Brasil, principalmente pela necessidade do resultado, pode ser que venha com os dois, porque um empate não serve para Camarões, né? Só a vitória contra o Brasil pode classificar a seleção de Camarões. Mas a gente viu uma Sérvia que começou o jogo bem, conseguiu criar suas oportunidades. O Mitrovic teve uma oportunidade logo no início do jogo claríssima, acabou finalizando para fora. No segundo tempo foi um pouco mais para cima, conseguiu construir a vitória, conseguiu construir o que a gente imaginava que fosse ser uma vitória, abriu 3-1 ali no placar, e ali acho que faltou de fato conseguir botar a bola no chão, segurar um pouco mais o jogo, atacar, mas atacar na boa, para conseguir, até porque a seleção de Camarões dava espaços para a seleção da Sérvia conseguir contra-atacar e até criar uma vantagem ainda um pouco maior, só que a Sérvia foi para cima de maneira absolutamente desorganizada, né? Então foi para tentar construir, quem sabe, uma goleada, mas esqueceu de segurar a retaguarda lá e deu espaço. A gente viu no lance do segundo gol, por exemplo, do terceiro gol de Camarões, a zaga da Sérvia está praticamente em cima da linha do meio campo, vencendo o jogo de 3-1 no segundo tempo de uma Copa do Mundo. Então, assim, é inimaginável, né? Faltou ali muita concentração, muita organização para conseguir sair com uma vitória, que seria uma vitória importantíssima. É um empate que dá uma conotação absolutamente diferente para esse jogo entre Sérvia e Suíça, que de fato vai ser a grande decisão do grupo, né? Porque é muito difícil a gente imaginar que Camarões vai conseguir surpreender o Brasil a ponto de derrotar a seleção brasileira e conseguir buscar uma vaga nas oitavas de final. Então ficou aí entre Sérvia e Suíça mesmo, sendo que a Suíça agora passa a ter, pela vitória na estreia contra Camarões, aquele golzinho do Embolô, passa a ter a vantagem do empate.
É isso que eu ia falar, uma situação bem mais tranquila para a Suíça, né? Deve dar Brasil e Suíça na próxima fase. Esse Abubakar, ele é uma figuraça. Ele deu uma entrevista recentemente falando que ele é melhor, tão bom quanto o Mohamed Salah. Ele falou que ele só não tem o mesmo palco, né? Ele joga num time menor, né? Ele falou, que isso? Vocês estão surpresos aí que eu fiz tudo isso na Copa? Não, gente, eu sou, né? Eu não tenho o reconhecimento. Ó, ele falou assim, ó, posso fazer o que ele faz. Eu só não tenho a oportunidade de jogar em um clube grande como o dele. Ele que tá na seleção camaronesa desde 2010. Isso aí tá com autoestima em dia, né? Muito bom. Tem um outro de Gana que tá com autoestima em dia, a gente vai falar dele também. O pessoal Sim. ali tá com autoestima muito em dia. Ele aqui falou que é tão bom quanto o Salah. É, acho que ele joga na Arábia Saudita, o Abubakar. E ele é o terceiro maior artilheiro de Camarões, né? Ele tá atrás do Eto'o.
Ao Nasser agora.
Ao Nasser, é isso aí. Ele tá atrás do Eto'o e tá atrás do Roger Milá. E aí vem esse figuraça. Eu adoro essas figuras, viu, Pedro? Eu acho que eles fazem bem ao futebol. Adoro essa autoestima. Vou pegar um pouco emprestada dele. Porque esse é o pensamento dele. E hoje funcionou, porque entrou e resolveu. Então o grupo do Brasil fica desse jeito. A gente tem Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça. Oi, Pedro, fala.
Não, mas assim, o Abubakar hoje tá jogando no Al-Nassr, tá jogando na Arábia Saudita, mas ele já teve a oportunidade de estar ali, de disputar a Liga dos Campeões. Jogou no Porto durante muito tempo, jogou no Beşiktaş, então assim, não jogou no Liverpool, mas teve
mas é
a
isso que ele quis dizer.
De fazer os seus gols de Liga dos Campeões.
Ele falou, só não falam de mim porque eu não tô ali, né? Não tô nos principais times da Europa, mas aí tá aparecendo a Copa do Mundo pro mundo inteiro, meu querido. Ele fez bonito hoje contra a Sérvia, foi super importante. E garantiu
o
show.
Né, o primeiro gol.
É o famoso amigo do entretenimento, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Inimigo do bolão e amigo do entretenimento. Muito obrigada pelos momentos nessa manhã, Abubakar. Todo mundo gostou do que viu, foi um jogo eletrizante mesmo. Agora, passando para o grupo H, porque é desse grupo que saiu o adversário do Brasil nas oitavas. Falando do jogo que terminou há pouco, Uruguai e Portugal, 2-0 para Portugal, com um final um pouquinho polêmico, com um pênalti do Gimenez, que é aquele famoso lance de bola na mão, mão na bola, que a gente pode discutir horas. A regra ficou um pouquinho mais confusa quando passou a ser interpretativa, se teve intenção, se o movimento é natural ou não do jogador. O fato é que o juiz validou esse pênalti e acabou com qualquer reação do Uruguai. O Uruguai estava melhor no jogo. O Alonso tinha feito várias modificações. Você viu o Uruguai pressionando Portugal, né? Já tinha feito o gol, aliás os dois gols, né, do jogo foram de Bruno Fernandes. O primeiro gol vocês vão ver na comemoração, Cristiano Ronaldo sorrindo para as câmeras e tudo mais, mas na verdade não a bola é um cruzamento, né, um lançamento ali do Bruno Fernandes que entra no gol, parece que o Cristiano Ronaldo fez uma escora com a cabeça, mas nem no topete encostou. Então o Bruno Fernandes fez o pênalti e também fez esse primeiro gol de Portugal.
E o Cristiano Ronaldo tinha acabado, tinha saído há pouco tempo de campo, né? Ou seja,
deve ter ficado muito bravo.
Tomou dois gols do Cristiano. Tomou dois gols do Cristiano Ronaldo. Né?
Exatamente. Falou, pô, mas o pênalti era meu, caramba!
Agora, você falou de inimigo do entretenimento, amigo do entretenimento, né? O Abubakar, dá pra gente dizer que hoje Fernando Santos já, a longo prazo, é inimigo do entretenimento, né? E o Diego Alonso também hoje mostrou que foi, porque entrou em campo com uma seleção uruguaia absolutamente moldada para empatar o jogo, entrou com uma linha de cinco ali,
botou mais um zagueiro.
Colocou o Varela em campo, mais um zagueiro, tirou o Pelistri e fez com que a seleção do Uruguai simplesmente tivesse jogado o primeiro tempo basicamente pensando em marcar, em não sofrer gols. Enquanto a seleção de Portugal tinha muito mais a posse de bola, chegou a ter, se não me engano, 65% de posse de bola, 63%, algo em torno, fica meio confuso, né, com esse inconteste agora da FIFA, fica meio confuso você ter exatamente a posse de de bola, mas a seleção de Portugal chegou a ter mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo, mas tinha muita dificuldade de conseguir criar, de conseguir furar essa linha de 5 da seleção uruguaia, que tem também, além dessa linha de 5, tem um trio de meio campo que é muito forte também quando marca com o Valverde, o Vetinho e o Bentancur. Então, Portugal no primeiro tempo tinha posse, mas não conseguia ter a criação, não conseguia encontrar. E aí, no segundo tempo, vem para cima e consegue, através dessa jogada aí, a bola levantada na área do Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo, como se bem destacou, ele tenta chegar de cabeça, ele tem uma impulsão fantástica mesmo, com a idade avançada, salta muito, mas não toca, na minha visão também, não toca na bola, o gol para mim também do Bruno Fernandes. E aí, a partir daí, obriga a seleção do Uruguai a sair. E aí, o Diego Alonso precisa fazer alterações para colocar esse time do Uruguai para frente. Aí coloca a Rascaeta, por exemplo, em campo, coloca o Pelistri no jogo, tenta colocar o time mais para cima. A gente vê o Uruguai conseguindo jogar, o Uruguai conseguindo chegar, e o que me fez imaginar na hora, falei, putz, cara, não poderia ter colocado o time jogando assim desde o início, embora no primeiro tempo tenha tido uma oportunidade fantástica com o Bentancur, que num vacilo do meio campo de Portugal, ele foi avançando.
Foi a melhor do primeiro tempo.
Quando a marcação chegou, ele conseguiu ali, passando de um pé para outro, um excelente drible, tirou dos marcadores, mas cara a cara com o Diego Costa, acabou perdendo o gol. E aí no segundo tempo o Uruguai ainda consegue botar uma bola na trave, bem para cima na pressão contra a seleção portuguesa, mas aí surge a figura do Bruno Fernandes, né? Que já tinha feito isso no primeiro jogo de Portugal, onde Portugal não tinha conseguido uma apresentação. Em determinado momento do jogo ele pegou simplesmente o jogo e botou no bolso. E hoje fez novamente. O Arrascaeta, que entrou no jogo, teve uma grande oportunidade de conseguir empatar o jogo, atacando o espaço ali nas costas da última linha de marcação, saiu cara a cara com o Diogo Silva, mas acabou na cavadinha, acabou não conseguindo pegar com força. Acho até que faltou um pouquinho ali, foi um pouquinho pretencioso ali. Poderia aquela numa bola ali, numa Copa do Mundo, perdendo de 1-0, aquilo ali é pra dar uma pancada cruzada. Eu sei que é o Arrascaeta, é um gênio, a qualidade fantástica, mas ali acho que não dá pra arriscar, né? Perdendo de 1-0, precisando pelo menos do empate.
Ele teve a chance, né?
Foi confiou demais ali. E ali na reta final do jogo, o pênalti que acabou confirmando a vitória de Portugal. Assim, o pênalti é discutível, tem a questão, inclusive o nosso Sandro Meirahit na transmissão disse que não marcaria o pênalti, porque tem a regra da mão de apoio, né?
Uhum.
Mas ali eu acho que é muito assintoso, porque o drible é progressivo em direção ao gol. Se o Bruno Fernandes consegue a caneta, que seria um golaço, inclusive, ele ia sair de cara pro gol. Então, assim, a mão ali, na verdade, ela interfere mais do que diretamente na jogada. Ela praticamente impede uma jogada que seria um lance claro de gol. Então, eu também marcaria o pênalti, embora a Portugal já tenha sido bastante ajudado na primeira rodada naquele pênalti cavado pelo Cristiano Ronaldo, que não foi nada, né? Mas acho que foi uma apresentação melhor da seleção de Portugal, enfrentando uma seleção mais forte, que é a seleção uruguaia, que acho que, assim, mostrou que poderia ter tido um sucesso maior no jogo se tivesse entrado desde o início do jogo querendo propor, querendo jogar. Só foi fazer isso no segundo tempo. E o Fernando Santos é mais uma vez uma péssima atuação do treinador de Portugal, né? Segurou o Rafael Leão até a reta final do jogo. Assim, ele tem um time, um cara barbeiro que não sabe dirigir e tem uma Ferrari na mão. Acho que é uma comparação que dá pra gente fazer. Tem um timaço na mão com jogadores de muita qualidade, mas o cara não tem. Eu acho que a definição melhor é essa: é inimigo do entretenimento. Não tem outra melhor.
Mas é um inimigo do entretenimento com sorte, pelo menos, né?
Porque com sorte, garantiu... não à toa é campeão de Eurocopa, né?
Teve sorte aí, vitória por 2-0. Cristiano Ronaldo foi malandro no primeiro jogo para cavar o pênalti e malandro mais uma vez para tentar ludibriar todo mundo e a gente achar que ele encostou na bola, quando na verdade ele não encostou e não fez o gol. Cristiano, você ficou bonito na imagem, comemorou pra caramba, mas o gol não foi seu, já foi confirmado inclusive pela FIFA, tá tudo certo, os dois gols são de fato de Bruno Fernandes. Sem dúvida nenhuma, na próxima rodada, o grande jogo aí para definir quem se classifica vem aí dessa partida entre Gana e Uruguai. O Uruguai vai ter que juntar os seus caquinhos, Teve chances realmente de empatar o jogo, talvez até virar, mas aí foi definitivamente enterrado com esse pênalti aí no finalzinho, que é discutível, a gente pode, né, poderia até falar mais sobre isso, mas eu entendo o seu ponto de vista e até concordo com ele, Pedro, que é mais do que encostar na bola, mas é a forma como se dá e como isso atrapalha o lance, né, então não tem jeito, foi pênalti, não dá para mudar mais também, então Portugal perdeu mais um jogador, né? O Nuno Mendes saiu chorando de campo, ele já estava com uma preocupação, já não tinha. Já tinha perdido o primeiro jogo, sai chorando, deixa Portugal preocupado. O meio-campista.
É um jogador que vinha fazendo a temporada fantástica.
Então,
no Paris Saint-Germain.
Ele é um jogador.
Menos pior que o jogador que briga com a posição com ele também. É um jogador de muita qualidade, que é o Rafael Guerreiro. Mas pela temporada que faz o Nuno Mendes no PSG, uma pena, né? Você vê um jogador desse potencial, infelizmente, não podendo jogar a Copa do Mundo, ao que tudo indica aí, nas suas melhores condições.
É uma pena. E tem outras preocupações para Portugal. Tem o Otávio também. Que é uma preocupação, enfim, o Pereira, que fraturou 3 costelas no treino no sábado, então assim, tem vários jogadores aí que preocupam Portugal para a próxima rodada, vai pegar a Coreia, e o grupo tá assim então agora, nós temos Portugal com 6 pontos, Gana com 3, Uruguai com 1 pontinho, Coreia com 1 pontinho, Gana vai para cima do Uruguai com tudo e com toda moral, porque venceu a Coreia por 3-2 em outro jogo eletrizante, né? Gana abriu 2-0, né? Com o Salisu e o Kudus. Mesmo com a Coreia com mais posse de bola e finalizando mais, Gana abriu esse placar. Aí no segundo tempo sofreu um empate em, foi outro lance assim, muito rápido, né? Foram 2 gols de cabeça do Cho. Muito, né? Acho que foi um intervalo bem curto também, viu, Pedrão? Em 3 minutos. E de repente o treinador de Gana falou:
exatamente,
não.
Exatamente, 3 minutos.
Aí você viu a Coreia mudando e tal. E o treinador de Gana, o Otto Addo, não vou mudar, não. Eu vou esperar mais um tempinho. Ele que foi jogador de Gana na Copa de 2006, né? E aí foi premiado por ter mantido o time, porque o Kudus vai lá e faz mais um gol. E o Kudus é outro cara, além de ser amigo do entretenimento, ele é um cara que falou do Neymar um pouquinho antes da Copa. Ele deu uma entrevista dizendo que Neymar não é melhor do que eu. Né? Vocês estão falando aqui, eu jogo pra caramba, né? Ele que tem 22 anos, joga no Ajax, é muito matador lá no Ajax. Aí depois, antes de começar a Copa, ele deu uma entrevista tentando dar uma amenizada, Pedrão. Ele falou, não, eu quis dizer que eu me inspiro nos mais velhos. Ele falou, me inspiro no Neymar. Mas esse aí também tá com autoestima alta, mas resolveu, né, pra Gana.
Não, hoje foi fundamental, foi importantíssimo, porque fez um gol ali que pode ser o gol que possa vir a dar a classificação pra Gana para as oitavas de final da Copa do Mundo, possivelmente para enfrentar o Brasil. Nas oitavas de final, tá vendo aí? Se Neymar, de repente, estiver em condições, a gente pode ter esse duelo entre Neymar e Kudus nas oitavas de final. Mas foi um jogo assim, a gente viu muitos jogos na Copa do Mundo, tecnicamente, muito abaixo, né? Isso, inclusive, acho que me decepcionou um pouco. Eu esperava uma Copa com uma qualidade técnica maior, de maneira geral, dos times. Obviamente, a gente teve vários excelentes jogos, como Espanha e Alemanha, por exemplo. Mas esse jogo foi um jogo que, tecnicamente, a gente via muitas deficiências das duas equipes, mas as duas equipes conseguiram criar. Em termos de entretenimento, a gente viu assim, um jogo muito legal.
Muito bom.
A gente viu o Gana abrindo 2-0, e aí a gente imaginava, o Gana vai deitar no jogo agora. E depois uma capacidade de reação muito grande da seleção coreana, e aí quando a seleção da Coreia estava melhor no jogo, que a gente imaginava que a Coreia fosse conseguir a virada, e Gana consegue o gol da vitória. Então, um resultado que deixa a seleção da Coreia aí praticamente eliminada, né? Porque é difícil a gente imaginar que a Coreia agora vai precisar vencer Portugal e torcer por um empate entre Gana e Uruguai, né? Para conseguir tirar esse saldo. Na verdade, precisa vencer Portugal por uma diferença superior a um gol. E torcer para que Gana empate com o Uruguai, que aí a Coreia consegue chegar, chegaria a 4 pontos e conseguiria passar a Gana no saldo de gols. Exatamente. Então, assim, é difícil a gente imaginar que a Coreia vá conseguir. Fica aí essa decisão entre Gana e Uruguai, né? Onde quem
Muito Uruguai, difícil.
Gana tem a vantagem do empate. E o Uruguai vai precisar de qualquer jeito vencer essa nessa última rodada. Mais um jogaço dessa última rodada da Copa do Mundo.
Vai ser muito bom realmente, né? A gente vai ficar de olho, porque o adversário do Brasil vai sair desse grupo. E agora, já passando para amanhã, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para quem nos ouve. A boa é que não tem jogo às 7 da manhã. E a ruim é que agora os jogos são ao mesmo tempo, amigo. Você não consegue ver todos. Na verdade, você consegue. Faz assim, ó. Bota um jogo na TV Globo, outro jogo no Sport TV. E fica com a gente no GE.globo, que tem um tempo real pré-jogo de todas as partidas. Ou seja, você fica bem informado, tá ali com a gente, troca uma ideia, né, Pedrão? Então, esse é o jeito de acompanhar.
Quem tá acostumado com o Campeonato Brasileiro já pegou, já tá na malandragem.
Ah, o mosaicão, né? Mosaicão da massa.
Exato. Aquela última rodada com 78 jogos ao mesmo tempo, já pegou a malandragem, já dá pra levar.
Eu confesso que eu gosto dessa maluquice, mas no caso da Copa do Mundo eu preferia assistir um jogo por vez, né? Mas não vai ser mais possível agora, acabaram os jogos às 7 horas da manhã, terceira rodada, os jogos são ao mesmo tempo. E amanhã a gente tem pelo Grupo A, meio-dia, nós temos Equador e Senegal, e Holanda e o já eliminado Catar. No Grupo B, jogos das 4 horas da tarde, nós temos Irã e Estados Unidos, e País de Gales e Inglaterra. Então, pitaquinhos aqui. Eu vou anotar dessa vez meus pitacos para ver se eu acerto um. Meu negócio, eu coloquei Brasil 4-1, 4-0. Tava muito motivada.
Eu dei 4-0 ontem.
Eu tava motivada. Vamos ver. Vamos lá, Pedrão. Equador e Senegal.
Equador e Senegal.
Esse jogo é bom,
esse,
hein?
É o jogo que
eu vou assistir.
É o jogo
com mais atenção.
Também. Até porque a Holanda, muito difícil, não vai conseguir confirmar essa classificação para a próxima fase, possivelmente até como primeira do grupo por conta dos saldos de gols. Agora, Equador e Senegal é um jogo que está absolutamente em aberto.
Vai ser divertido esse.
Eu vou ficar com Senegal, vai.
Ai, que difícil.
Torcer aí por uma vitória de Senegal.
Ah, e o Enes Valencia, nosso artilheiro da Copa do Mundo. Senegal, mas qual o placar?
Senegal, 1-0, vai. No
eu vou
básico.
Anotar. Então, Pedro, 1-0.
Jogo difícil.
1-0, Senegal. Eu vou colocar 3-2, Equador. Tô empolgada. Tô anotando agora.
É possível também. É tudo possível nessa Copa do Mundo.
Pois é. Holanda e Catar. Jogo mais chatinho.
Holanda e
Catar,
5-0 Holanda, vai. Esse aí vai ser...
4-0 Holanda, então.
Vai ser pra tentar dar confiança pra Holanda pra próxima fase aí.
Fica 4-0. Acho que a Holanda nem vai se desgastar muito. 4-0. E pelo grupo B, Irã e Estados Unidos. Esse jogo também é bom.
Esse grupo, todo jogo tá, os dois jogos valendo demais, né? Tudo em aberto aí. Ó, vou colocar um empate aí.
Empate pra quem?
Um empate. Vai. Um empate com gol, pelo menos. 1-1, vai.
Ó, eu vou torcer pros Estados Unidos, afinal de contas a minha filha é americana, né? Então, eu tenho um pedaço de mim...
Coração fala mais alto.
Tem um pedaço de mim que torce pros Estados Unidos também, não tem jeito. Eu ensino ela a falar Brasil e USA. Essa Copa é assim. Então, eu vou torcer pros Estados Unidos, tá? 2-0 pros Estados Unidos.
Tá certo.
E Gales e Inglaterra?
2-0 Inglaterra, vai.
Ai, que susto, achei que você ia falar 2-0 Gales.
Vou classificar Inglaterra e Irã nesse grupo. Oi?
Você vai... Inglaterra e Irã? Não. Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos? USA! Bom, isso aí, os palpites, e fica aí mais uma vez o convite para você, que amanhã começa esse esquema mosaico, mas você, no GE.globo, consegue acompanhar as partidas e o pré-jogo com a gente. Todo jogo tem, todas as partidas da Copa. Lembrando que acaba os dois jogos do Grupo B né, as duas partidas do Grupo B que começam às 4, começa a gente aqui, a mesa, todo dia ao vivo, para comentar aí os jogos da rodada, já projetando as próximas partidas, trazendo os bastidores e, claro, trazendo informações da seleção brasileira direto do Catar. A gente vai ficando por aqui por hoje. Pedro, mais uma vez, obrigada, Pedrão, pela sua participação, parceiraço aqui do A Mesa da Copa. E a gente se vê no próximo programa.